lado, investir na produtividade da mão de obra, como o governo tem programas para isso, por exemplo, Pronatec, de qualificar até 8 milhões de trabalhadores, programa Ciência Sem Fronteiras, para trabalhar, digamos, no segmento mais qualificado tecnicamente da força de trabalho, também um programa de mais de 100 mil bolsas de estudo no exterior, está tratando justamente de aumentar, digamos, a qualidade do fator trabalho, que está sendo utilizado de forma intensa, porque temos recorde de baixa de desemprego na economia brasileira. Então, são programas importantes que olham o lado da oferta da economia. Certo. Programa de investimento em infraestrutura, como Vossa Excelência menciona, quer dizer, a participação do setor privado não só no financiamento, mas, sobretudo, também na administração desses ativos públicos que vão ser gerados, que estão sendo, digamos, atualizados, né? Importante também para, digamos, deslanchar o potencial de crescimento da economia brasileira. E a combinação dessas duas coisas, aumentando a produtividade total da economia, não é, com, por exemplo, redução da carga tributária, que é reconhecidamente elevada, não é, redução dentro de um envelope fiscal sustentável, não é, são políticas que endereçam justamente o lado da oferta da economia. A questão dos investimentos, além dos investimentos em infraestrutura, mediante concessões, tem o investimento privado. Eu mencionava aqui há pouco, quer dizer, hoje nós investimos 18, 19% do PIB, é um investimento entre 800 bilhões de reais e 1 trilhão de reais, quer dizer, uma massa de investimentos. O investimento público tem, sobretudo, o de infraestrutura, tem uma difusão sobre o restante da economia, mas em termos absolutos é uma porção, é uma parte desse investimento. O grosso do investimento é o investimento privado. Então, é importante, né, que trabalhemos as questões intangíveis, por exemplo, a confiança do empresário em relação às perspectivas da economia brasileira. Isso é importante, né? Quer dizer, o nosso PIB é grande, o crescimento foi baixo, mas o PIB é grande, a sexta, sétima economia do país, que atrai, foi o terceiro polo de atração de investimentos no mundo, depois de China, Hong Kong e Estados Unidos, em 2012. Então, nós temos uma força gravitacional de atração de investimentos, quer dizer, todo grande investidor tem que se posicionar no mercado brasileiro, que hoje, como Vossa Excelência mencionou, quer dizer, esse legado, esse patrimônio do mercado consumidor ampliado no país torna o Brasil certamente muito atraente, está refletido nas estatísticas de investimento. Então, quer dizer, nós temos aí também que trabalhar a questão da confiança, como vem sendo trabalhado, endereçando questões de oferta, endereçando o retorno do capital também, mediante, por exemplo, a desoneração de outro custo também, que sempre diferenciou o país, o custo da energia, recentemente implantado, que está começando agora a operar na economia brasileira, certamente é mais um elemento pelo lado da oferta da economia que dirá quanto o Brasil poderá crescer de forma sustentável nos próximos anos. Então, é importante que isso funcione bem no período à frente, e todas as políticas têm sido direcionadas para essas. São políticas que transcendem o Banco Central, são políticas de oferta. O Banco Central cuida mais da administração da demanda, com política mais de curto prazo, não é? Com políticas que afetam a inflação, em última instância, esse é o nosso objetivo, né? Afetar a inflação, quer dizer, mantê-la sob controle, fazê-la convergir para a meta. Então, as nossas políticas administram o lado da demanda, que são múltiplos canais que a política monetária afeta. Um canal é a expectativa, né? Outro canal é a própria confiança, né? A inflação sob controle, convergindo para a meta, ajuda a reforçar a confiança na economia, né? Outro canal é o efeito de substituição entre consumo e poupança. Nós vamos precisar de poupança para financiar esse investimento. Além de absorver um pouco mais de poupança externa, refletida num déficit de conta corrente um pouquinho maior do que no passado, mas plenamente financiável, né? Aumentar a poupança privada. Então, são esses fatores também que influenciam esse processo que a Vossa Excelência mencionava. Mas, no tocante ao Banco Central, então nós cuidamos da coisa mais de curto prazo, né, da administração, do controle da inflação, que opera sob diversos canais, como eu falei, então, efeito substituição entre consumo e poupança, questão das expectativas, a confiança, a própria taxa de câmbio, o mercado de crédito. Então, tem um sem número de canais onde a política monetária opera. E aí a questão paradoxal, nós vimos Me perguntava um colega de Vossa Excelência, no início da... Perguntava como que a política monetária deixou de ser eficaz, reduzimos 500 pontos e o crescimento não veio. Não, ele está vindo, está certo. Demorou um pouco mais em função da crise internacional, em função da confiança, etc. Mas está agora pegando. Nós estamos num longo ciclo, onde entramos na fase de ascensão desse ciclo. Diria desde o segundo semestre do ano passado, mais moderadamente, e agora. Então, isso está sendo processado. Ainda tem estímulo aí para entrar na engrenagem econômica brasileira, certo? Estímulo monetário. Em relação à inflação, onde o Banco Central tem enfatizado o seu nível de atenção, ele já mudou a política monetária, porque a comunicação está diferente do que era no final do ano passado, no começo desse ano, em relação a essa matéria. Isso, em parte, já se refletiu nas condições financeiras. Naturalmente, nós estamos acompanhando o cenário macroeconômico de curto e médio prazo, dentro do horizonte de metas. Nós temos metas de inflação para esse ano, para o ano que vem, especialmente 2014, é um ano importante, né? Nós temos que preparar, certamente, que essa convergência continue se processando de forma inequívoca na inflação nesse período relevante. Então, nós cuidamos da administração de curto prazo da política macroeconômica. Certamente, o Banco Central já tem dito em algumas oportunidades e vem, então, apoiar a sua visão da necessidade de enfatizar políticas pelo lado da oferta, como tem sido feito aí nos último semestre, tanto pelo atual governo.
Senhores, só dizer ao senador Álvaro Dias, não é nada, é porque aqui tem uma regra que todo partido, a segunda fala do partido só depois da primeira fala dos outros partidos. Então ainda tem o senador Pedro Taques pelo PDT, o senador Eduardo Suplicy pelo PT. Eu, inclusive, discordo dessa.
Eu não entendi como é que é.
Aqui tem uma regra em audiências públicas que é o seguinte, eu, inclusive, discordo, vou propor depois alterações. Porque é o seguinte, primeiro fala um por cada partido. O segundo partido... Isso é muito injusto, às vezes, com um senador que chega aqui no primeiro momento. Você pode chegar ao final,
mas
só
essa,
poder falar.
Presidente, essa...
Senhor presidente,
desculpe, mas isso nunca foi levado em conta aqui, não, sempre foi pela inscrição.
Não, senador Álvaro Dias,
presidente,
eu cumprimento o regimento.
Se fosse para cumprir o regimento, teríamos que ouvir senador, primeiro um da situação e outro da oposição. Não, isso
senador Álvaro Dias,
é impossível aqui, porque
a
proporção é desigual.
Vossa Excelência sabe que essa presidência aqui é totalmente flexível e eu tenho atendido sempre aqui, mas sempre foi essa regra. Eu, inclusive,
mas
sofri...
é a primeira vez que eu vejo
não,
isso.
Não, mas
presidente.
Eu sofri. Primeira... Deixa eu falar.
Senhor presidente, eu não quero ser instrumento de discórdia num tema tão importante.
É...
Eu abro mão para o senador Álvaro e falo depois.
Mas eu só quero registrar. Não coloque...
Eu não tenho nenhum problema em ficar para depois, não. Apenas nós temos que deixar essas questões.
Olha,
claro,
esse ponto,
eu nunca vi isso
então,
aqui.
Então, Vossa Excelência acreditando
o que nesse
presidente
sei,
que está falando com
eu,
Vossa Excelência?
O que sei que a regra usual é de que
não é.
Sempre se faz alternância entre oposição e governo. Não é? Vossa... Isso também não tem sido feito.
Senador Álvaro Dias, Vossa Excelência sabe que esse presidente, né, na condução desse trabalho, tem sido totalmente democrático. Então, talvez Vossa Excelência não saiba, mas isso é o artigo 398, inciso 11. Eu, como senador dessa comissão, sempre sofria muito isso. Ficava aqui nessa caixa, porque o primeiro que se escrevia, eu passava para o final, apesar de sempre chegar no início. Vossa Excelência conta com a
Só para dar um exemplo, o senador Dornelles e a senadora Ana Amélia já falaram e são do mesmo partido. Portanto, a regra não está sendo cumprida, respeitada. É apenas isso que eu quis registrar. Né?
O senador...
Que existe no regimento isso, mas que esse capítulo do regimento não tem sido aplicado.
O senador Francisco Dornelles foi o primeiro a chegar aqui, senador Álvaro Dias. Eu vou conceder palavra à Vossa Excelência, se Vossa Excelência
não,
quiser.
Não,
agora eu só quero que Vossa Excelência
eu
compreenda.
Eu respeito
aqui,
a decisão
não.
de Vossa Excelência.
Eu só quero que
pode,
não
pode
coloque,
seguir a...
Não coloque pecha de intolerância aqui em cima de mim, porque eu sempre conduzo esses trabalhos
mas
nessa comissão
tá colocando,
com o máximo
eu estou aceitando a decisão de Vossa Excelência, apenas estou registrando.
E Vossa Excelência sabe
eu
que...
Eu estou registrando apenas que a regra existe, mas ela não tem sido aplicada, mas pode ser aplicada doravante por
não,
Vossa
não
Excelência.
Vai... Eu vou fazer questão de passar a palavra para Vossa Excelência antes de qualquer outro senador. Vossa Excelência tem a palavra agora.
Eu agradeço, presidente.
Vossa Excelência tem...
Não era esse o meu objetivo, não, era apenas de esclarecer eventuais dúvidas, porque precedentes são estabelecidos, não é? Então, de qualquer maneira, eu agradeço a Vossa Excelência. Senhor presidente Alexandre Tombini, é possível que os temas já tenham sido alvo de preocupação dos meus colegas que me antecederam no questionamento à Vossa Excelência, mas eu creio que há formas e formas e nós podemos aprofundar determinadas questões. O senador Agrippino, por exemplo, enfatizou a questão da autonomia do Banco Central e eu acho que Vossa Excelência passou ao largo desta questão em razão do número de perguntas, sempre significativo o número de perguntas. Eu vou voltar a ele porque nós tivemos um episódio recente no exterior, na presença de Vossa Excelência, em que a presidente Dilma afirmou textualmente, geralmente, abro aspas, geralmente nas questões específicas sobre inflação, eu deixo para ser falada pelo ministro da Fazenda, fecha aspas, e completou, não acredita em políticas de combate à inflação que olhem a redução do crescimento econômico. Essa declaração da presidente surpreendeu a muitos, porque estava a menos de um metro de Vossa Excelência. E todos nós imaginávamos que caberia, sim, ao presidente do Banco Central, especialmente ao Banco Central, sobretudo, não é? Essa questão de previsões sobre inflação. Frequentemente, declarações da presidente e do ministro da Fazenda, né, nós ouvimos sempre, sobre prováveis trajetórias da taxa Selic, do câmbio e de outros instrumentos de controle da inflação. Isso mostra uma clara perda de prestígio do Banco Central na condução da política monetária e evidencia, de certa forma, uma subordinação da instituição ao Ministério da Fazenda. Por isso, a indagação do senador Agrippino merece resposta. Não é hora de o Brasil ter um Banco Central autônomo? E também gostaria de saber, ainda em função das declarações da presidente Dilma, gostaria de saber do senhor se concorda que políticas de combate à inflação podem reduzir o crescimento econômico. Portanto, essa é a primeira questão. A segunda diz respeito às previsões de metas de inflação ou às previsões de inflação para os próximos anos. Desde o evento do Plano Real ou desde a implantação do regime de metas em 99, houve períodos em que o Banco Central deixou a inflação se elevar um pouco acima da meta, mas logo a seguir acomodava atendendo a meta proposta. E agora nós estamos verificando um descolamento das expectativas, inclusive a médio e longo prazo. O próprio Banco Central, a pesquisa Focus, né, do Banco Central, estabelece uma expectativa de inflação para 2016 e 2017, ou seja, daqui 4 anos, não é? Em torno de 5%. Então, a indagação é o que justifica isso, não é? Seria falta de compromisso como prioridade em relação à inflação? Seria uma certa leniência em relação à inflação? Esta é uma questão que preocupa, sobretudo porque nós estamos na antevéspera do processo eleitoral e tememos que o governo, que tem sido, inclusive, acusado de mistificar, de manipular, de introduzir uma contabilidade criativa, de se utilizar da mágica contábil para alcançar metas, estabelecer números que signifiquem o cumprimento de metas estabelecidas. Vossa Excelência não teme uma pressão maior agora, como técnico, né? Como presidente do Banco Central, não teme a pressão do processo eleitoral sobre o Banco Central, para, quem sabe, escamotear a realidade, quem sabe não apresentar com a clareza que se exige os números, tendo em vista a repercussão no processo eleitoral. Mas, senhor presidente, as projeções para 2013 aumentaram também de forma absurda, de 4,8 para 5,7 em um único trimestre. Não houve nenhuma catástrofe, né, para que esta elevação se desse tão significativamente. Até ao contrário, no primeiro trimestre de 2013, o câmbio ficou mais barato, como mostram as hipóteses que embasaram as projeções da inflação, e houve queda no preço da energia, e, portanto, essa elevação abusiva, né, surpreende. A indagação é: o que ocorreu para que as projeções de inflação aumentassem tão fortemente em um único trimestre? E por que o Banco Central vem tomando essa posição, de certa forma, passiva, né, vendo a inflação crescer? Os 4,5% de inflação deixaram de ser meta? Qual é a verdadeira meta de inflação? É 6,5% o teto do intervalo de tolerância? Essas são as indagações ao senhor presidente. E eu concluo com uma